Testando. Ok, equipe? Muito boa tarde a todos os presentes e os que nos acompanham pela internet. Hoje, dia 6 de 2 de 2023, iniciamos os trabalhos ordinários na Câmara Municipal de Sarandi para a terceira sessão legislativa. Gostaria de agradecer a todos e desejar que neste ano possamos contribuir ainda mais com o município e com todos os cidadãos sarandienses. Havendo número legal, declaro aberta a primeira sessão ordinária e peço ao nobre vereador Fábio Balaco para que faça a leitura de um texto bíblico e peço a todos que se coloquem em pé, por favor.
Leitura do livro de Salmo, capítulo 71, versículos 2 e 3. Resgata e livra-me por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Peço-te que sejas minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois é minha rocha e a minha fortaleza. Palavra do Senhor.
Senhores vereadores, informo que após as matérias da ordem do dia, será realizada a eleição para a escolha dos membros da Comissão de Ética Parlamentar, conforme a previsão no regimento interno e na Resolução 04 de 2019. Coloco as atas das respectivas sessões ordinárias do ano de 2022 para aprovação. 42ª sessão ordinária de 5 de dezembro, 43ª sessão de ordinária 12 de dezembro, 44ª sessão ordinária 19 de dezembro. Não havendo pedido de impugnação, retificação, a referida ata está aprovada. Coloca a ata da 13ª sessão extraordinária 21 de dezembro de 2022 para aprovação. Não havendo pedido de impugnação, retificado, a referida ata está aprovada. Coloca a primeira ata da sessão solene dia 29 de novembro de 2022 para aprovação. Não havendo pedido de impugnação, retificação, a referida ata está aprovada. Eu solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e pedidas durante a semana, assim como a súmula de indicações apresentadas.
Correspondências recebidas, ofício número 3.859/2022, ofício 3.905/2022, ofício 3.937/2022, 3.951/2022, 3.037/2021, 3.055/2021, 3.056/2021, 3.068/2021, 3.990/2022, 3.996/2022 e 3.997/2022 do prefeito. Ofícios número 1/2023. Número 2/2023, número 4/2023, número 5/2023, número 6/2023, número 7/2023, número 8/2023, número 12/2023, número 34/2023, número 40/2023, número 43/2023, número 45/2023, número 51/2023, número 63/2023, número 106/2023, número 146/2023, número 161/2023, número 168/2023, 174/2023, 177/2023, 178/2023 e número 179/2023 do prefeito. Ofícios número 004/2023 da Secretaria Municipal de Planejamento. Ofício eletrônico número 36/2023 do GIGO VMR da Caixa Econômica Federal. Ofício número 004/2023 da Secretaria Municipal de Urbanismo, endereçado ao gabinete do vereador Adriano Ferreira Morim. Ofício número 13/2023 da Secretaria Municipal de Saneamento e Meio Ambiente, endereçado ao gabinete da vereadora Keila Batista Zegóbia. Ofício número 14/2023 da Secretaria Municipal de Saneamento e Meio Ambiente, endereçado ao vereador Adriano Ferreira Morim. Ofício número 57/2023 da Secretaria Municipal de Saneamento e Meio Ambiente, endereçado ao gabinete da vereadora Keila Batista Zegóbia. Ofício número 58/2023 da Secretaria Municipal de Saneamento e Meio Ambiente, endereçado ao gabinete da vereadora Irene Moura Farias. Ofício número 59/2023 da Secretaria Municipal de Saneamento e Meio Ambiente, endereçado ao gabinete do vereador Eunildo Zanchim. Ofício número 46/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social. Ofício número 10/2023 da Controladoria Geral do Município. Ofício número 1/2023 do Preserve. Ofício número 005/2023 do Preserve. Ofício número 14/2023 do Edil Adriano Ferreira Morim. Ofício número 31/2023 do Edil Adriano Ferreira Morim. Requerimento interno dos servidores da Alvecira Aparecido Bonora e Edith Nunes da Silva. Declaração de renúncia de Tatiane Mori Mulatti. Convite de Assembleia Legislativa do Paraná. Convite para transmissão de cargo do prefeito ao vice. Convite para a 42ª Festival de Folia de Reis. Solicitação de uso do plenário pela Secretaria Municipal de Saúde, audiência pública. Solicitação de uso do planejamento pela do plenário pela Secretaria Municipal de Saúde, pré-conferência de saúde. Solicitação de uso do plenário pela Secretaria Municipal de Saúde, 13ª Conferência Municipal de Saúde. Requerimento externo do munícipe Ricardo Rogério do Santana. Ofício número 007/2023 do Ministério Público do Estado do Paraná. Ofício número 20/2023 do Ministério Público do Estado do Paraná. Ofício 022/2023 do Ministério Público do Paraná. Súmula do projeto do Decreto Legislativo número 001/2023 da Mesa Diretora, o qual concede licença para o afastamento do cargo do prefeito municipal ao senhor Walter Volpato para usufruto de férias integrais, na forma que especifica. Súmula do projeto de decreto legislativo número 002/2023 do Edil Eunildo Zanchinho Nildão, o qual concede título de cidadão honorário ao senhor Edmilson Rodrigues dos Santos, o Edmilson Corredor, e da outras providências. Súmula do projeto de decreto legislativo 003/2023 do Edil Eunildo Zanchinho Nildão, o qual concede título de cidadão honorário ao sargento Valdir Mantove, e da outras providências. Súmula do projeto de lei número 3.300/2023 do Edil Adriano Ferreira Morim, o Adriano Morim, o qual dá denominação Avenida Nova Aurora, situado no Jardim Aurora, na forma que especifica, Avenida Francisco Rodrigues Correia. Súmula do projeto número de lei 3.301/2023 do Edil Gilberto Messias de Pinas, o qual dá denominação à Rua Projetada 2, situada no Jardim Maringá, na forma que especifica, Avenida Maria da Conceição Fabre de Arruda. Súmula do projeto de lei número 3.302/2023 do Edil Gilberto Messias de Pinas, o qual dá denominação à Rua Projetada 1, situada no Jardim Maringá, na forma que especifica, Avenida Sebastião Francisco de Arruda. Súmula do projeto de lei número 3.303/2023 da Mesa Diretora, o qual dispõe sobre a atualização monetária do subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Sarandi e da outras providências. Súmula do projeto de lei número 3.304/2023 da Mesa Diretora, o qual concede reposição salarial aos servidores pertencentes ao quadro do pessoal estatutário ativo, inativo e pensionista e de provimento em comissão da Câmara Municipal de Sarandi e da outras providências. Súmula do projeto de lei número 3.305/2023 da Mesa Diretora, o qual dispõe sobre a atualização monetária do subsídio do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais e da outras providências. Súmula do projeto de lei número 3.306/2023 da Mesa Diretora, o qual concede ganho real aos servidores pertencentes ao quadro de pessoal estatutário, ativo e inativo e de provimento em comissão de Câmara Municipal de Sarandi e da outras providências. Súmula do projeto de lei número 3.307/2023 do Poder Executivo Municipal, qual autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a fixar piso mínimo de vencimentos dos servidores públicos municipais de Sarandi e da outras providências. Súmula do projeto de lei número 3.308/2023 do Poder Executivo Municipal, o qual concede reajuste do piso salarial dos profissionais do Magistério Público do município de Sarandi, Paraná, em adequação ao piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos em que preceitua a Lei Federal nº 11.738, de 2008. Súmula do projeto de lei nº 3.309/2023, do Poder Executivo Municipal, o qual concede reposição ou aumento salarial aos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionista, e cargos em comissão do município de Sarandi e da outras providências. Súmula do projeto de lei nº 3.310/2023, da mesa diretora, o qual altera a lei nº 2.636, de 9 de outubro de 2020, a qual fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais, mantendo o subsídio do mês de dezembro de 2020 para a legislatura 2021-2024, na forma que se especifica. Súmula do projeto de lei complementar 564/2023, da mesa diretora, o qual altera a lei complementar número 419, de 29 de agosto de 2022, na forma que especifica. Súmula do projeto de lei complementar 565/2023, do Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre alteração na estrutura administrativa do município, criada através da lei complementar nº 115, de 27 de maio de 2005, na forma que especifica. Súmula do projeto de lei complementar 566/2023, do Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre a alteração da lei complementar número 10, de 27 de dezembro de 1992, altera o disposto no artigo 90, tal como insere a subseção 16ª e 17ª no título 3, capítulo 2, seção 2 e da outras previdências. Correspondências expedidas, ofício número 180, de 2022, Câmara Municipal de Sarandi, ao senhor Telmo Ricardo Ribeiro, encaminhando resposta, ofício número 181, de 2022, da Câmara Municipal de Sarandi. Ao senhor prefeito, encaminhando requerimento e indicações. Ofício número 182, 2022, da Câmara, ao senhor prefeito, comunicando o arquivamento dos projetos, Ofício número 183, 2022, da Câmara Municipal, ao senhor prefeito, encaminhando projetos de leis para sanção e ou veto, promulgação e publicação. Ofício número 001/2023 da Câmara, ao senhor prefeito, solicitando repasse de recursos financeiros para 2023. Ofício número 2 de 2023 da Câmara Municipal, ao senhor prefeito, encaminhando resposta ao ofício 40 de 2023. Ofício número 003/2023 da Câmara Municipal, ao senhor prefeito, solicitando cessão do servidor público. Ofício número 004/2023, na Câmara Municipal, ao senhor doutor Ivan Deci José Cabral Júnior, promotor de justiça de Sarandi, comunicando o falecimento de servidor do Poder Legislativo de Sarandi. Ofício número 005/2023, na Câmara Municipal de Sarandi, ao senhor prefeito, caminhando projetos de lei para sanção e ou veto ou promulgação e publicação. Ofício número 006/2023, da Câmara Municipal de Sarandi, a senhora Cíntia Jimenez Lopes, secretária municipal de administração, solicitando exclusão de servidor como responsável no diário da MP. Ofício número 007/2023 da Câmara Municipal, ao senhor prefeito em exercício, comunicando a vigência de ação direta de inconstitucionalidade de lei. Senhores vereadores, favor acessar os seus e-mails para baixarem as correspondências endereçadas a vocês, assim como também acessarem o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL, para estudo dos projetos. Súmula das indicações recebidas.
Pode falar direto? Toma uma aguinha.
Não é que era muita coisa, por isso que eu estou lendo rápido. Indicação número 001 de 2023, do edil Adriano Ferreira Morim, o Adriano Morim, indica ao senhor prefeito que seja construído vestiários e banheiros com proporção adequada e acesso para os cadeirantes no campo municipal do Primaverão, localizados na rua José Galindo Garcia. Indicação número 002/2023, da edil Antônia Heloísa Fortunato de Aguiar, Toninha Aguiar, indica ao senhor prefeito para que seja feito a roçada do mato e limpeza da ATI do Jardim Panorama, pois a mesma está sem condições de uso pelo mato, pois o mato está alto. Indicação número 003/2023, da edil Antônia Heloísa Fortunato de Aguiar, Toninha Aguiar, indica ao senhor prefeito que seja feito roçada do mato dentro do espaço Nélio Ricardo de Jesus, situado na rua Roberto Cavalari Sobrinho, esquina com a rua Salvador Jordano, no Jardim Paulista. Indicação número 004 do Edil Belmiro da Silva Farias, Belmiro Barbeiro. Indica ao senhor prefeito a possibilidade de colocar câmeras de monitoramento no semáforo da Avenida João Marangoni com a estrada Mário Trindade. Neste local vem acontecendo com frequência avanços de sinal de motoristas e principalmente de motociclista, podendo a qualquer momento ocasionar acidentes. Indicação número 005-2023, do Edil Erasmo Cardoso Pereira. Indica ao senhor prefeito que faça instalação de câmera de segurança no cemitério municipal. Indicação número 006-2023, do Edil Nildo Zanchim, o Nildão. Indica ao senhor prefeito que realize estudos sobre a possibilidade de reformar o espaço existente dentro do cemitério municipal para a realização de velório de entes de famílias de baixa renda. Indicação número 007-2023, do Edil Fábio de Souza Silveira, o Balaco. Indica ao senhor prefeito que uma das UBS do lado norte da cidade possa atender como pronto atendimento até as 22 horas, podendo utilizar de uma das UBS Aurora, Rio de Janeiro, Ouro Verde ou Independência, ou até mesmo o SEMI, Centro de Especialidades. Indicação número 008-2023, do Edil Fábio de Souza Silveira, o Balaco. Indica ao senhor prefeito a construção de um CMEI e de uma escola municipal na região do Jardim Novo Bertioga. Indicação número 009-2023, do Edil Gilberto de Messias de Pinas. Indica ao senhor prefeito que se faça um estudo para proporcionar um plano odontológico para os funcionários públicos. Caso já exista um estudo, informe a data da inclusão. Indicação número 010-2023, da Edil Keila Batista Zegóbia. Keila Zegóbia. Indica ao senhor prefeito que seja implantado um centro de eventos próximo ao Jardim Vera Cruz. A construção busca incentivar a realização de eventos e a cultura no município. Indicação da Edil Keila. Indicação 011-2023, da Edil Keila Batista Zegóbia. Keila Zegóbia. Indica ao senhor prefeito que seja realizado um estudo técnico e criada uma lei de isenção ou desconto de IPTU para pessoas que sofrem de doenças graves.
Considerando que as indicações apresentadas elas estão de acordo com o regimento interno, logo elas estão deferidas por esta presidência. Senhores vereadores e vereadoras, recebemos na data do dia 11/1, o ofício 43/2023, solicitando a retirada do projeto de lei complementar 559/2022 do Poder Executivo Municipal, o qual regulamenta o disposto do artigo 144 da Lei Complementar 10 de 27 de dezembro de 1992 e da outras providências. O pedido de retirada ela está de acordo com o parágrafo 2º do artigo 233 do Regimento Interno. Sendo assim, este pedido está deferido por essa presidência. Quero apresentar o nosso novo advogado, o Dr. João. Fique de pé aí, doutor, para os vereadores conhecê-lo. Dr. João é o nosso novo advogado da Câmara Municipal. Passou no concurso público. Está ingressando agora na Câmara Municipal. Obrigado pela presença. Vamos acompanhar. O pedido da... solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem a palavra no pequeno expediente, lembrando que é sobre a matéria da ordem do dia.
Vereador Gilberto Messias de Pinas.
Próximo, vereador.
Vereadora Irene Moura Farias.
Próximo.
Vereador Eunildo Zanchim.
Peço a palavra. Eu vou falar aqui sobre uma indicação minha que é muito importante e eu vejo que é muito interessante e é uma coisa tão simples para o Poder Executivo que eu vejo que nós podemos avançar. Lá no cemitério, aqui no nosso cemitério, tem um espaço... eu estive lá olhando, lógico que precisa fazer uma reforma, né? Fazer uma reforma mais adequada para que possa realizar alguns velórios entre famílias de baixa renda ou qualquer cidadão, mas assim, às vezes você vê que vem a falecer algumas pessoas, não tem um local adequado. Claro que cada um pode, se quiser ver lá em casa, tem as outras instituições aí privadas que fazem esse mesmo trabalho, mas se tem aquela capela lá, podia reformar lá, não fica um custo tão alto que eu vejo que tem a possibilidade de usar, ser usado aquilo lá. Então fica aí a nossa indicação. Eu vejo que é muito simples, muito barato. E existia essa possibilidade, porque já tem banheiro, já tem toda a estrutura. Às vezes a pessoa não tem condições de pagar, porque é um valor um pouco mais alto, ou precisa de ônibus, precisa de várias coisas, e está ali dentro do cemitério. Então essa indicação, espero que seja atendido e que encaminhe. Depois nós vamos falar sobre alguns temas meus, mas assim, essa indicação é muito relevante. E principalmente quem precisa, não sei se os vereadores já tiveram casos semelhantes com algumas famílias, seria interessante esta situação. Fica aí a nossa indicação. Próximo vereador.
Vereador Adriano Ferreira Amorim.
Com a palavra, vereador Amorim.
Boa tarde aos nobres vereadores, à população que nos acompanha, aos presentes aqui também no plenário, né? Sejam todos bem-vindos. Estamos na primeira sessão ordinária, né? Quero aproveitar, presidente, e falar sobre a indicação que o senhor fez, que eu também, o ano passado, eu tive a oportunidade de fazer essa indicação sobre uma capela mutuária ali no cemitério, para que a gente possa atender as famílias. Sabemos que muitas famílias, às vezes, não têm aquela condição de ter um plano, de ter aonde colocar para fazer esse velório da, né, do seu ente querido, e às vezes tem aquele deslocação, né, de um ônibus, que às vezes a assistência social tem para atender, também não tem. Então, tendo essa capela lá, vai ser uma ótima opção, né, para a população, que para poder ter um local para enterrar o seu ente querido e fazer o velório. Quero falar também da minha indicação aqui, referente ao campo da Jardim Primavera Verão, ali no Jardim Primavera. Muitas pessoas nos procuraram para pedir que se fosse instalado um banheiro, para que as pessoas pudessem utilizar ali o banheiro, para poder trocar seus uniformes, que muitos, às vezes, têm um campeonato, Sarandi faz o campeonato, ali, a Taça Sarandi, e não tem um local apropriado para que esses treinadores possam levar seu time, possam levar seus atletas, para, né, ter um local apropriado para poder se trocar. E também um banheiro adequado para cadeirantes. Muitas vezes, algum cadeirante vai até o campo do Primavera ali para assistir ou para acompanhar algum parente e não tem um local para que eles possam estar utilizando. Então, gostaria que o município, a Secretaria de Esporte, a Sejuv, atendesse essa indicação e pedido aí dos moradores de Sarandi, dos atletas, para que a gente possa ter essa implantação desses vestiários e também de um banheiro para poder atender ali os cadeirantes. Então essa foi a minha indicação do dia de hoje e agradeço a oportunidade.
Próximo vereador.
Vereador Fábio Balaco.
Com a palavra, vereador Balaco.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, boa tarde, comunidade que nos acompanha. Gostaria de saudar nosso amigo Carlos Henrique, participando da sessão aqui hoje. Um grande ativista da causa do autismo, né, Carlos? Também membro da APAS. Seja muito bem-vindo a essa Casa de Leis. Gostaria de falar da nossa indicação no dia de hoje. Na verdade, estamos repetindo essa indicação, já fizemos o ano passado, pedindo, né, para que o prefeito, o secretário de saúde, dê uma atenção e coloque uma UBS em funcionamento até as 22 horas do lado norte da cidade. A ideia é que desafogue o UPA, né? Sabemos da grande quantidade de pessoas que necessitam, né, desse atendimento na área da saúde, então acredito que funcionaria muito bem uma UBS atendendo como pronto atendimento até as 22 horas do lado norte da cidade. Assim os moradores poderiam então procurar, né, esse atendimento de forma mais rápida, mais eficaz, e se agravasse o caso, aí sim está vindo para o UPA. Então a gente pede para que a administração se atente a esse detalhe, que possa de fato colocar esse pedido em funcionamento. Outro pedido que nós temos é na área da educação, né, solicitando também para que dentro do possível a Secretaria de Educação coloque no cronograma a construção de uma escola e um CMEI na região do Jardim Novo Bertioga, podendo atender então, né, moradores do Jardim Oriental, Parque das Cerejeiras, Jardim Kusumoto, enfim, Califórnia, toda aquela região, né, que cresceu e vem crescendo muito. Então, para que a Secretaria de Educação, dentro do possível, coloque no cronograma a construção de uma escola e um CMEI, né, para as nossas crianças estarem atendendo de uma forma mais eficaz. É isso, presidente.
Próximo vereador.
Vereadora Toninha Aguiar.
Com a palavra, vereador Toninha de Aguiar.
Boa tarde a todos os vereadores, a todos que estão aqui presentes e também os que nos assistem pela internet. Queria só falar sobre a indicação da roçada, né, do, que a gente pediu aí da ATI do Jardim Panorama. Então, agradecer aí o secretário de Meio Ambiente que nos atendeu. E também tem mais uma outra indicação que é sobre roçada. Quero agradecer a ele, mas também pedir que seja feita a roçada no município inteiro, né, gente? Que tá, o mato está tomando conta, principalmente nos terrenos da prefeitura. Então, isso aqui não deveria nem ser uma indicação, e sim uma obrigação do meio ambiente. Porque eu vi aí que as cobras estão invadindo as casas, escorpião estão invadindo as escolas. Então, o secretário de Meio Ambiente, aí, juntamente com o prefeito, que eles se preocupem também com isso, porque acaba se tornando um problema, né? Um matagal aí que está alto. Uma vez que o dono de terreno ele está sendo obrigado a fazer as calçadas, porque senão estão sendo multados, o meio ambiente também tem a obrigação de manter a cidade limpa, para que isso não ocorra, para que não aconteça acidente com crianças, com moradores aí, com relação à cobra e escorpião. É essa a minha indicação. E também agradecer a ele por ter atendido aí a roçada lá do Jardim Panorama, da praça lá de como fala? Da ATI, tá? Muito obrigada.
Próximo vereador.
Vereador Belmiro Barbeiro.
Com a palavra, vereador Belmiro.
Boa tarde, senhoras e senhores, nossos assessores que nos dão o suporte nessa Câmara Municipal, aos vereadores, senhor presidente. Também gostaria de agradecer a presença do nosso jurídico, João Lucas. Seja bem-vindo a essa Casa de Leis. Pode contar com nós, também queremos contar com o senhor e aos que nos acompanham pela internet. Eu gostaria de reforçar o requerimento do presidente, do Nildo, e aproveitando a oportunidade, senhor presidente, que se fosse possível também, a gente pode elaborar um requerimento para o prefeito, que há poucos dias atrás teve uns vândalos que andaram quebrando vários túmulos lá no cemitério, que se fosse possível também fazer um, já que não pode mais expandir para lá o cemitério, e se puder comprar mais uma parte, e se não puder fazer um muro lá, porque o lado de lá está sem muro, então o acesso para os vândalos é muito fácil. Então gostaria de pedir ao prefeito que, se fosse possível, dar uma força lá. Eu tenho um requerimento também, é sobre o semáforo da Mário Trindade com a Marangoni. Dá uma olhada naquele semáforo lá, se muda alguma coisa ou se coloca uma câmera para poder agilizar um pouco, que os motoqueiros, como sabem que não tem câmera, eles atravessam de todo lado lá sem chance para ninguém. E não querendo condenar os motoqueiros, os carros que fazem conversão lá errada, entram na frente dos outros que estão esperando decentemente, porque não tem câmera. De repente, uma câmera lá já resolvia o problema. Obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador.
Sem mais vereadores, senhor presidente.
Havendo número número legal, damos início à ordem do dia.
Item 1, requerimento número 002-2023, do edil Adriano Ferreira Morim, Adriana Morim, ofício ao senhor prefeito solicitando que informe essa Casa de Leis quais os assuntos pautados pela nova gestão do Conselho de Habitação e forneça todas as documentações com as atas que envolvam todos os assuntos pautados pelo Conselho de Habitação do município.
Requerimento em discussão, em votação. Está aprovado. Próximo item.
Item 2, requerimento 003-2023, do edil Erasmo Cardoso Pereira. Ofício ao senhor prefeito solicitando que informe essa Casa de Leis quais medidas serão tomadas após o ato de vandalismo no cemitério municipal.
Requerimento em discussão. Em votação. Está aprovado. Próximo item.
Item 3, requerimento número 004-2023, do edil Eunildo Zanchim, Nildão. Ofício ao senhor prefeito solicitando que informe essa Casa de Leis se existe algum estudo junto à autarquia de águas do município para a implantação de um aplicativo para celular que forneça aos contribuintes opções de consultas de protocolo, solicitação de serviços, pagamentos e demais informações sobre sua conta de água.
Requerimento em discussão. Em votação. Está aprovado. Próximo item.
Item 4, requerimento número 005-2023, da edil Irene Moura Farias. Irene Moura. Ofício ao senhor prefeito solicitando que informe essa Casa de Leis, em especial essa vereadora, sobre a possibilidade de licitação para a compra de rações de cães e gatos para os animais domésticos das famílias de baixa renda do nosso município.
Requerimento em discussão, em votação. Está aprovado. Próximo item.
Item 5º, moção número 001-2023, do edil Dionísio Aparecido Viaro, de Ocar. Requer que seja consignado moção com votos de louvor e congratulações a Roslaine da Silva Volpato, atleta de natação paralímpico, que esteve representando a cidade de Sarandi na cidade de Londrina. Roslaine ficou a segunda colocada, 50 metros livre, na Copa Cearense de Paralímpico, troféu Edivaldo Prado, em 2022, primeira colocada, 100 metros, costas. Primeira colocada, 400 metros, livre, meeting Paralímpico de Curitiba, primeira colocada, 50 metros, livre.
Moção em discussão. Em votação. Está aprovada. Próximo item.
Item 6º, moção número 002-2023, da edil Irene Moura. Requer que seja consignada moção com votos de louvor e congratulações aos agentes da GCM, Guarda Civil Municipal, Equipe Alfa, Rodinei dos Santos de Souza, Evandro Bonifácio de Lima, Alisson Rafael Fávaro, Josimar Alessandro de Oliveira, Alexandre da Silva e Ana Paula Moreira, que no último dia 29/1/2023 resgataram dois cães vítimas de maus tratos em uma ocorrência que exigiu bastante esforços, inclusive ocasionando lesão em um dos agentes.
Moção em discussão, em votação. Está aprovada. Próximo item.
Sem mais itens, senhor presidente.
Gostaria de convidar o nosso vice-prefeito e prefeito em exercício, Vladimir Garbujo, fazer parte da mesa. Vereador Balaco, por favor, acompanhá-lo. Depois vamos abrir um espacinho para falar sobre as questões, por favor. Por favor, Vladimir Balaco, acompanhe o nosso.
Senhor prefeito.
Depois. É, rapidinho aqui. 2 minutos. Pega uma aguinha aí pro nosso vice-prefeito. Pega uma água lá pro nosso prefeito aí. Senta aí, Vladimir. Tudo bem? Por favor, já vai falar um pouquinho. Então, com a pauta encerrou, nós vamos fazer a eleição dos membros do Conselho de Ética, tá bom? Solicito ao primeiro secretário que informe o nome dos candidatos ao Conselho de Ética, do Conselho de Ética Parlamentar que realizaram os protocolos.
Vereador Gilberto Messias de Pinas. Candidatura realizada via e-mail às 17 horas e 22 minutos do dia 3/2/2023. Vereador Dionísio Aparecido Viário, candidatura realizada via e-mail às 17 horas e 41 minutos do dia 3 de 2 de 2023. Vereadora Irene Moura Farias, candidatura realizada via e-mail às 18 horas do dia 3 de 2 de 2023. Vereador Belmiro da Silva Farias, candidatura realizada via e-mail às 18 horas e 6 minutos do dia 3 de 2 de 2023. Vereadora Keila Batista Zegóbia, candidatura realizada via e-mail às 18 horas e 17 minutos do dia 3 de 2 de 2023. Não houve mais candidato, senhor presidente. Senhor presidente, os protocolos foram realizados dentro do prazo estabelecido na resolução número 004 de 2019.
Solicito ao primeiro secretário que leia o artigo 7º da resolução 04 de 2019.
Segue algumas informações referentes à eleição da CEP, segundo a resolução número 004 de 2019. Artigo 7º, a eleição da CEP, que terá 4 membros, sendo 3 titulares e 1 suplente, com mandato de 2 anos, eleito na primeira sessão ordinária de cada sessão legislativa. Vedada a reeleição para o mesmo cargo na eleição subsequente, obedecerá ao seguinte: a apresentação dos nomes dos candidatos à mesa diretora será feita até 24 antes do início da sessão. Não sendo apresentado nenhum candidato, ou ao menos que 4 candidatos, o presidente fará de ofício a designação dos vereadores como tais, respeitando a diversidade partidária. Cabe a cada vereador votar em até 3 daqueles que, quando houver candidatos. Serão eleitos e nomeados pelo presidente os 4 candidatos mais votados, sendo os 3 primeiros membros titulares. Não poderão ser candidatos para este conselho o presidente da Câmara e vereador, submetido a processo disciplinar em curso por ato atentatório ou incompatível com o decoro parlamentar, que tenha recebido na legislatura penalidade disciplinar de suspensão de prerrogativas regimentais ou de suspensão temporária do exercício do mandato. Aí o presidente anterior...
Eu preciso pode falar. Aí, né? Pode falar.
Do ano passado, né? Membro era Belmiro da Silva Farias, Erasmo Cardoso Pereira e Keila Batista Zegóbia. Os vereadores Belmiro da Silva Farias e Keila Batista Zegóbia fizeram parte, logo conforme o caput do artigo 7º, que veda a reeleição para o mesmo cargo na eleição subsequente. Os vereadores Belmiro da Silva Farias e Keila Batista Zegóbia estão vedados à reeleição, restando apenas os vereadores Gilberto Messias de Pinas, Dionísio Aparecido Viário e Irene Moura Farias, habilitados.
Alguém dos senhores tem alguma dúvida desse artigo? Alguém, vereadores, tem alguma dúvida? O artigo veda a reeleição na Comissão de Ética Parlamentar. Quem fez parte desta comissão que encerrou-se o mandato 31/12? Vereador Erasmo, a vereadora Keila e o vereador Belmiro. Esses 3 estão vedados para não ser, e este presidente também. Então, 4 vereadores não podem concorrer. E sobrando 3 inscrições. Portanto, esses 3 membros que estão inscritos e aptos, eles farão uma comissão, vão ser os membros das comissões de ética, e eu vou indicar um suplente para que acompanhe. Eu vou indicar o vereador Amorim como suplente. Vereador Balaco não pode fazer parte, porque já tem um vereador do mesma bancada, respeitando as bancadas. PSC, isso? Vereadora Toninha de Aguiar pertence ao PSD. 55. Vereador Dionísio já está compondo a comissão. Restando, vereador Adriana Morim, para compor como suplente a comissão de ética. Alguém dos senhores e senhoras tem alguma objeção, alguma dúvida? Quer que leia o artigo novamente? A sessão da comissão de ética tem que ser realizada na primeira sessão ordinária do ano, e o mandato desta comissão, ela tem 2 anos. Senhoras e senhores, esclarecemos as dúvidas, certo? Tá ok, então tendo a concordância do plenário, fique então vereadora Ireni, vereador Gil e vereador Diocar e vereador Adriana Morim como suplente. Ok? Estamos claros? Suplente. 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 Não, vereador Gil, vereador Ireni e vereadora... O vereador Gil, Irene e... Esqueci. Diocar. Vereador Gil e Diocar. Vereador Gil, Diocar e Ireni. São membros eleitos por estar com as inscrições. E o vereador Adriana Morim vai como suplente. Ok? Estamos claros? Todos entenderam. Suplente não. Essa também. Então, a CEP vai ficar, o vereador, para nós finalizarmos, vai ficar com o vereador Gilberto Messias de Pinas, Dionísio Aparecido Viário e Irene Mouras Farias, membros titulares. E o vereador Adriana Morim, suplente, respeitando a diversidade partidária de todos. Mais algum item? O requerimento? A eleição é 24 horas antes. É que o diretor falou para mim, o senhor estava questionando sobre as 24 horas. Pode falar. Senhores, ô Daniel, liga o som do Amorim.
Não, presidente, eu pedi para ele esclarecesse que fosse, quando fosse essas inscrições, dentro de 24 horas, para que não crie dúvida, para que não fique algumas pessoas com algumas dúvidas, que quando fosse essa inscrição, já aconteceu, né, há alguns meses atrás, a inscrição da eleição da mesa, que foi colocada também numa sexta-feira e ficou aquele clima assim, das pessoas. Então, eu só perguntei para ele por que não foi colocado numa segunda ou numa terça, para que as pessoas possam ter tempo, os vereadores possam ter tempo de conversar, de ter um diálogo. Entendeu? É isso que a gente só conversei com ele, porque aí a gente tem tempo, porque na sexta-feira nem todos os vereadores estão aqui, para que a gente possa ter um diálogo, a gente possa ter uma conversa. Foi só isso que eu solicitei para ele.
O diretor que ficou responsável voltou das férias na quinta-feira, foi isso? O senhor foi nos gabinetes pedindo para que abrisse os e-mails na sexta-feira? Em todos os gabinetes?
Foi, presidente, mas foi igual a gente falou. Os vereadores, a gente gostaria, se na próximas, quando tiver esse tipo de inscrição, para que a gente possa ter um prazo, para que a gente possa conversar, a gente possa discutir e ser transparente.
Ou nós mudarmos os dias das sessões, que aí não pega no final de semana.
Fica à vontade de todos. Nós estamos em 10 vereadores. Se os 10 concordarem, eu estou disposto.
Então tá bom. Respeitando os coros, a comissão está eleita e vamos dar prosseguimento à ordem do dia dos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem a palavra no grande expediente.
Vereador Gilberto Messias de Pinas.
Próximo vereador.
Vereadora Irene Moura.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereadora Irene.
Boa tarde a todos, boa tarde a todos que nos assistem, aos nobres vereadores. Em relação ao meu requerimento da moção do GCM, da Guarda Civil, agradecer eles, porque bravamente eles salvou um animalzinho que estava sendo violentamente espancado por um covarde sem noção, que não, se não quer ter o animal, para que tem? Então, esse covarde, ele espancou o animal, retalhou o animal, sabe? Então, a GCM foi lá, o pessoal da GM, ele resistiu à prisão, né? Um dos GM acabou tendo que ir para o HU, fraturou a mão, o Alisson. Quero agradecer muito a essa equipe, que foi muito guerreiro, muito, ajudou muito esse animal. O cara está preso e eu espero que continue preso por um bom tempo, porque ele tem que bater e enfrentar alguém do tamanho dele, não um animalzinho indefeso, que eu tenho vídeo, me mandaram vídeo, ele espancando covardemente o animal. O animal ficou desmaiado, ele jogou água no animal, o animal ficou em sangue vivo. Então, eu quero agradecer esse pessoal, né, o Alisson, o pessoal da GCM, o Fernando Ribeiro, que disponibilizou, agradecendo o Fernando, eu estou agradecendo os outros, né, que teve nessa operação. E falar, gente, eu sempre falo, você não é obrigado a ter um animal, mas se você tem, cuida do seu animalzinho, sabe? Não espanca, o animal não merece sofrer. Se não quer ter, não tenha, não precisa ter. Mas espancar o animal igual esse covarde espancou, é muita maldade, é muito, sabe? Então, eu deixo aqui o meu repúdio para esse cara, eu espero que ele fique lá quanto tempo for necessário para ele aprender a lidar com pessoas da iguala dele, não com um animalzinho. É só isso, presidente.
Próximo vereador.
Vereador Eunildo Zanchim.
Próximo vereador.
Vereador Adriano Ferreira Amorim.
Peço a palavra.
Com a palavra, Adriano Amorim.
Boa tarde mais uma vez aos nobres e à comunidade e à população que nos acompanha daqui do plenário. O meu requerimento do dia de hoje é solicitando que em andamento se encontra o Conselho de Habitação do nosso município, para que a gente possa estar levando para a comunidade, para a população, para aquelas pessoas que necessitam de ter a sua casa própria e às vezes não tem condição, aquelas pessoas que são cadastradas na assistência social ali no CRAS, para que eles possam ter o conhecimento, para que eles possam estar indo até lá fazer o seu cadastro, para que a gente possa preparar a nossa comunidade, a nossa cidade, através desses cadastros. Então, o nosso requerimento, a gente pede que o Conselho de Habitação nos informe que andamento se encontra, para que a gente possa estar orientando a população que vem até o nosso gabinete, que vem através das nossas redes sociais a nos cobrar, a nos pedir algumas informações. Então, gostaria de poder passar essas informações para a população através desse requerimento. O senhor prefeito Vladimir Gabucci se encontra aqui na casa. Vladimir, se puder estar nos orientando para que a gente possa estar levando para a comunidade esse pedido que eles passaram para o nosso gabinete. Quero aqui também ressaltar que hoje de manhã recebi uma ligação de um morador aqui do município com o nome de Júnior, me chamou para que eu pudesse ir até a prefeitura, e ele me orientou que ele, no final de semana, ele teve 4 animais apreendidos, o cavalo dele soltou num passo que eles têm, e os animais foram apreendidos. E na sexta-feira ele esteve na Secretaria de Meio Ambiente, conversando com os funcionários ali, os funcionários orientou ele que a multa ficou no valor bem alto. E aí eles falaram, deixa essa multa passar
vencer, que você tem o direito, que a partir do momento que vira uma dívida ativa, você tem o direito do parcelamento. E hoje ele foi até o setor de tributos ali na prefeitura para que pudesse ter esse direito, esse benefício que todo cidadão tem, e ele não teve esse direito. Esse direito foi negado, porque o secretário Flávio mandou para o setor de tributos um ofício falando que não poderia, a partir de hoje, fazer mais o parcelamento. Mas a lei que nós temos no nosso município, ela dá o direito ao cidadão de parcelar a sua dívida. Então, se a pessoa não tiver condição, ele vai perder o seu bem, vai perder a sua casa, vai perder tudo, porque um secretário simplesmente faz um ofício e fala que tem que ser dessa forma, sendo que a lei diz de outra forma. Tive também conversando com o doutor Fábio falou que da forma que o secretário orientou o setor, não está correto, está de uma forma errada. Então, gostaria que antes que os secretários mandassem alguns tipos de ofício para algum departamento do município, para ver que não vai prejudicar a população. Sabemos também que tem alguns tipos de pessoas que não cuidam dos seus animais, mas tem alguns casos específicos que as pessoas querem cuidar dos seus animais, eles querem estar adequado às novas leis que o município tem. Então, gostaria que a gente pudesse ter uma discussão mais ampla e mais clara para que a gente pudesse ajudar a população de Sarandi e não só penalizar a população. Então, quero aqui deixar a minha fala, a minha indignação com o secretário Flávio, que não é dessa forma. Vamos ter um diálogo, vamos conversar, vamos tentar achar uma solução. A população precisa ser atendida. Então, esse foi meu requerimento. E também quero aqui falar sobre as escolas municipais no município de Sarandi. Gente, já estamos aqui há dois anos a gente vem cobrando que as escolas, o CEMEI, precisa ser reformado, precisa ser adaptado. Quero citar aqui o CAIC. Todos os dias, quando a gente sai da Câmara, a gente vamos embora, nós passamos à frente do Colégio CAIC. Será que ninguém vê? Será que os vereadores não vê a situação que o CAIC se encontra? Que jeito que está ali o CAIC? Como que nós vamos receber as nossas crianças? Ali nós temos o CEMEI Pedacinho do Céu. Olha o jeito que se encontra o CEMEI Pedacinho do Céu. Nós temos também o Corrente do Amor, que a gente participa dos grupos dos pais. E olha o jeito que está o CEMEI, com infiltração. Que jeito que nós vamos receber as nossas crianças? Foi feita ali a reforma do CEMEI Corrente do Amor agora. Foi trocado o telhado e não foi pedida a pintura. Como a gente vamos fazer toda uma reforma num colégio e não vamos reformar? Nós temos ali o caso também, a professora está aqui, ó. Olha o jeito que se encontra o Colégio Tesouro. É uma vergonha para nós vereadores. Nós somos em 10 vereadores e as escolas municipais e os CMEs, do jeito que se encontra, é uma vergonha. Porque nós estamos aqui 2 anos e nada foi feito. É só passar na frente dos CMEs e das escolas municipais a gente vê o abandono. É uma vergonha. Eu me sinto envergonhado, porque os pais vêm me cobrar. Gente, vocês não vão fazer nada pelo CEMEI, então eu deixo a pergunta para os vereadores. Nós precisamos se unir os 10 e mudar a realidade das escolas municipais do nosso município. Nós não podemos ficar de braço cruzado, olhando, vendo o tempo passar, e as crianças que é o futuro do nosso município. E nós não estamos investindo no futuro das nossas crianças. A vereadora Keila colocou aí o café da manhã. E até agora não foi se discutido se nós vamos fornecer o café da manhã para as crianças. Nós vamos ficar de braço cruzado até quando? Foi igual um pai e uma mãe falou. Será que todos os filhos de todos os vereadores, prefeito, será que eles estudam em escolas particulares? Será que eles frequentam CMEs? Então, pessoal, a gente temos que rever. Não adianta a gente passar na frente do CMEI, porque hoje nós somos vereadores, hoje nós estamos aqui, nós temos condições de pagar uma escola particular para os nossos filhos, enquanto aquelas pessoas que nos deu a oportunidade de estar aqui para fazer a diferença, e nós não estamos fazendo a diferença.
Passou dois minutos.
2 minutos.
O senhor já passou.
É.
Mais um para finalizar?
É, 1 minuto para finalizar.
1 minuto na tela para o vereador finalizar. Eu deixei Vossa Excelência falando, passou 2 minutos, mas...
Ah, tá, o senhor não comunicou, eu não vi ali o tempo. Então, gostaria aqui, ó, de deixar, pedir o apoio de vocês, vereadores. Não vamos cruzar o braço e fazer de conta que nada está acontecendo. A comunidade, a população está vendo, Sarandi está vendo que nada mudou. Nós fomos eleitos para fazer a diferença e nada está sendo feito. Gente, é uma vergonha, eu me sinto envergonhado de passar na frente do Kaique, porque é um dos caminhos que eu passo para ir para minha casa e ver aquela escola naquele abandono. Nós temos o Aires lá no meu bairro também. Então, assim, pessoal, vereadores, vamos se unir, vamos fazer a diferença. Se o secretário não está dando resultado, prefeito, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa remanejar. A gente não pode aceitar esses 2 anos que nós temos pela frente e as escolas municipais estão do jeito que estão. Vamos mudar essa realidade. A gente não pode ficar de braço cruzado, porque a gente foi eleito para trazer a diferença. E me desculpa, do jeito que nós estamos, nós não estamos fazendo.
Próximo vereador.
Vereador Fábio Balaco.
Com a palavra, Balaco.
Gostaria de cumprimentar novamente a todos, saudar a presença do nosso prefeito em exercício, Vladimir Garbujo. Seja bem-vindo mais uma vez a essa Casa de Leis. Mediante esses fatos que estão ocorrendo na área da educação, né, gostaria de saudar o professor Landim, que está presente, Valdir Costa, do Conselho, nosso amigo Carlos, mais uma vez. Nós estivemos, enquanto Comissão da Educação, né, a Irene, que é a presidente da comissão, na hora do almoço, hoje conversando com o secretário de Educação, a fim de saber das medidas que queriam ser tomadas nessas unidades que encontram. O Bruno também esteve lá, representando, né, o vereador Erasmo, cobrando as quais providências seriam tomadas. Né? Inclusive, o prefeito em exercício, o secretário, estiveram nas unidades hoje pela manhã. Será feita licitações de maneira emergencial para ser atendido, né, para que as crianças possam voltar o quanto antes para a sala de aula. Né? Então, nós, enquanto Comissão de Educação, estamos correndo atrás, o secretário prontamente se colocou, né, à disponibilidade para poder, o quanto antes, voltar essa escola dentro da normalidade. Foi conversado com os servidores também lá no local. Né, a questão do Criança Esperança também, que houve furtos, né, a equipe da Elétrica da Educação está trabalhando para normalizar o quanto antes. Então, a gente vai ficar acompanhando, vai ficar em cima, para que as crianças possam, de fato, voltar para a sala de aula, que é o lugar que elas devem estar. Né? Então, acredito que a administração está comprometida com esses casos e nós iremos, então, de fato, acompanhar cada detalhe para que isso ocorra o mais rápido possível.
Próximo vereador.
Vereadora Toninha Aguiar.
Com a palavra, vereadora Toninha de Aguiar.
Queria cumprimentar aqui o prefeito em exercício, Vladimir Garbujo. Boa tarde. Eu queria falar também sobre a questão das escolas, que aconteceu aí a chuva e alagou novamente a creche ali, o CEMEI Jovandir e o Pedacinho do Céu. E sobre também a escola Tesouro. O ano passado, eu estive visitando lá a Rafa, diretora, e ela me mostrou ali o quanto estava chovendo dentro. E esse caso não é de reforma agora emergencial. Esse caso é uma reforma que já precisaria estar sendo feita há bem alguns anos atrás. E aí eu pergunto, como vai ser feita essa reforma para que os alunos voltem às aulas? Por dispensa de licitação? Eu gostaria de saber do seu prefeito em exercício, se isso não é caso de fazer licitação e não dispensa para que faça a reforma das escolas. Porque eu não acho correto você fazer uma dispensa emergencial onde não tem uma fiscalização de quem vai fazer esse conserto, essa reforma. Então, nós precisamos que faça a reforma no tempo correto. Tivemos aí 2 anos de pandemia sem aula e não foi feito nada nesse período. As escolas estão aí caindo em cima das crianças e agora terá que fazer emergencial porque precisa voltar às aulas, que, aliás, começavam hoje. Então, eu gostaria, a minha indignação é sobre isso, tá? Porque tudo é emergencial na educação. O ano passado, no dia 19 do 12, nós fizemos aqui uma a votação de um projeto de um empréstimo de R$ 5.657.300 para compra de material permanente para a educação, relacionado à compra de material para a biblioteca. Um empréstimo. Agora, eu pergunto, se vamos ter biblioteca nas escolas, precisamos que as escolas não chova dentro, porque senão o livro deforma, computador estraga com infiltração. Por que que há dispensa? Por que que a reforma não pode acontecer e a gente tem que votar empréstimo para a educação? Porque tem o Ministério Público que está exigindo isso? Então, minha gente, vamos acordar para a realidade e vamos fiscalizar mais e pedir que seja feito isso em tempo hábil. Não esperar que aconteça um acidente, que caia aí uma cobertura, como é o caso ali do Pedacinho do Céu, que está com viga afastada ali, que nós já temos caso lá da promotoria, tá averiguando isso, que foi mandado para a promotoria, pelos próprios pais que estiveram lá fazendo a denúncia. Nós, vereadores, estamos aqui para fiscalizar. Nós não estamos aqui só para achar que está tudo bem. A gente parabeniza quando é ouvido, quando é atendido, mas nós precisamos cobrar isso do prefeito e nós, como vereadores, fomos eleitos para isso. É essa a minha indignação, é isso que eu quero saber do secretário de Educação e do então prefeito, que faça essa... que me responda essa observação, que será feita em estado emergencial ou licitatório. Muito obrigada.
Próximo vereador.
Vereador Belmiro Barbeiro.
Próximo vereador.
Vereador... Terminou os vereadores, senhor presidente.
Antes de encerrarmos, vou abrir a palavra para o nosso prefeito em exercício, Vladimir Garbujo. Fique à vontade para dar essas explicações para a sociedade, por quê e não por quê. E é bom que tenha um grande número de pessoas acompanhando.
Boa noite, né, já, né? Passou das 6. Boa noite a todos. Queria agradecer a oportunidade, né, cumprimentar todos os vereadores, todos os servidores, a população, a comunidade geral. E dizer, presidente, que quando a gente assume a prefeitura, né, na condição de vice-prefeito em exercício, a gente recebe também a prefeitura com os problemas. Não tem como. Gostaria que não fosse, né? Mas hoje cedo pela manhã estive lá no Tesouro, né, com o secretário. Eu liguei para ele que fazia questão de acompanhar para ver a situação do colégio. Fiquei sabendo na sexta-feira à noite do ocorrido, mas só hoje pela manhã que a gente pôde ir lá ver. E só responder, vereadora Toninha, na verdade o secretário estava fazendo a aquisição tão somente do forro, né? Então, de imediato, o que será feito? A reposição da fiação elétrica. Nós tivemos 8 unidades furtadas de fiação na cidade nesse período. Então será feita a substituição da fiação, que a secretaria já tem o material, aquisição de forro para a colocação, consertar aqueles forros que tem como recuperá-la ainda para não deixar nenhum tipo de risco para funcionários e as crianças. E está sendo feito, sim, os orçamentos, os projetos para a reforma, ampliação de todas as unidades da cidade. Essas, sim, serão feitas por licitação. Então, não está sendo feito dispensa para essa reforma, que será feita por servidores da Secretaria de Educação. Então, nós temos trabalhado arduamente na questão da infraestrutura da cidade. Graças a Deus, né, pegamos a cidade com bastante carência. Hoje já está bem avançado questão de asfalto, de esgoto e outros serviços. E a gente sabe que a prioridade também agora é trabalhar na educação, na saúde, né, em outros setores, mas principalmente na saúde e educação. Pedimos para que fosse feito os orçamentos de todas as escolas. Algumas já receberam a reforma, já receberam, né, os cuidados, mas todas as demais, para que seja realizado, sim, nesse primeiro momento. O sistema de telhas das escolas nossa, de prate e banda, não comporta um escoamento das folhas. Então será feita essa substituição para evitar justamente, né, não tem condições de estar tirando, limpando as calhas constantemente e acaba juntando e trazendo esses transtornos. Né, nós pedimos urgência ao secretário para que realmente ele faça o quanto antes, a previsão de amanhã, vereador Fábio, já amanhã, iniciar esses trabalhos lá no Tesouro, para que as crianças voltem o quanto antes para a sala de aula em segurança. Né? Então, queria agradecer aí a Câmara Municipal, que tem sido parceira da administração nesse ponto, de estar, né, dando condições para que a gente faça esse mandato acontecer, com empréstimos, com projetos de lei, né, e dizer que realmente nós queremos deixar nossa cidade de forma que todos os nossos contribuintes possam receber em recurso, em serviço, aquilo que eles pagam através dos seus impostos. Esse é o nosso compromisso e vamos seguir até o final. Assumi a prefeitura na quinta-feira, né, estamos aí, era para vir mais cedo, mas tive que aguardar para assinar contratos. Então, como eu falei, não é só de fotografias e de oba-oba que a gente vive, mas ser prefeito implica em muito mais do que isso, resolver problemas, atender contribuinte, atender, né, a população em geral e encarar os problemas. A Landim falou assim, eu tinha certeza que você viria hoje cedo aqui na escola. E essa é a minha postura, eu não tenho como me furtar a comparecer onde necessita para prestar esclarecimento. Né? Vocês fizeram, votaram a lei com relação à questão de IPTU, e eu estou prestando informações em todas as emissoras, esclarecendo as pessoas. Alguns dizem que vocês aumentaram 40%, sei lá quanto, IPTU, não esclarecendo que a questão do lançamento em duas faturas foi uma determinação do Tribunal de Contas. Não podia mais ser cobrado IPTU e taxa de coleta de lixo numa só. Algumas pessoas questionam por que a taxa de lixo vem tão alta. Eu expliquei que, de acordo com a legislação que existe no município, a taxa de lixo é cobrada com relação à metragem da propriedade. E como foi feita a planta genérica, há mais de 10 anos, né, vereador Nildão, que não era feito, muitos imóveis que foram sendo aumentados, eles deixaram de ir até a prefeitura regularizar. Um exemplo clássico, semana passada um morador do Panorama me perguntou, Garbucho, eu paguei 135 de taxa de coleta no passado, esse ano veio 750. Eu assustei e falei assim, você pode mandar o seu cadastro, eu vou verificar. Ele pagava uma casa de 45 metros, a casa dele tem 237. Então, a taxa de lixo no ano passado custava R$ 2,90 o metro quadrado. Esse ano subiu 25 centavos, foi para R$ 3,15. Então, não foi um aumento, nós não dobramos o valor da taxa de lixo, porque a taxa de lixo é o seguinte, ano passado gastou 16 milhões, esse ano vai ser 18, nós dividimos esse valor pelas propriedades por metro quadrado. Então, a gente só repassa. Então, só teve aumento da inflação, 8,73%. Então, a gente está tentando esclarecer as pessoas. Outra coisa que ajuda, em média, as casas estão dando aí R$ 250, R$ 300 de taxa de coleta. Se você dividir por 12 meses, vai dar um valor. Se você dividir por 15 vezes, que em média, 3 vezes por semana o lixeiro passa na nossa casa para pegar o lixo, dá em torno de 2 e pouco, 3 reais por viagem. Se eu pegar meu lixo, sair lá do Ouro Verde, e lá no aterro, só de gasolina, vai gastar mais do que isso, sem contar que lá eu tenho que pagar o depósito. Então, assim, é um valor baixo. É o repasse do que é gasto para a população. Só que a gente precisa orientar e esclarecer. E isso eu estou fazendo, já fiz com algumas emissoras, amanhã estarei de novo fazendo para outras, né, para justificar, porque senão fica até ruim para os senhores vereadores que falam, vocês aprovaram uma lei que aumentou demais o IPTU. Não, nós estamos fazendo justiça fiscal. O pessoal que morava no Universal pagava um imposto quase que igual de uma pessoa que morava mais aqui em cima, no Ouro Verde. Então, assim, alguns lugares abaixou o valor do IPTU, alguns lugares manteve, outros subiu um pouquinho. A região central, que é a que mais houve valorização, ela vai pagar um pouco mais. Mas, infelizmente, alguém tem que fazer. né, quantas coisas estão acontecendo na gestão e a gente precisa fazer. Muitas ainda haverão de acontecer. Quero agradecer em nome do prefeito também, Walter Volpato, né, a colaboração de vocês, essa parceria com a Câmara, e dizer que a gente está à disposição lá para prestar qualquer esclarecimento.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.